mate. Don't just stand there. Get on board. Off we go. All aboard, cowboy.
Olha o marujo.
Marujo, sabujo, porque é que és tão sujo? Marujo, sabujo, porque é que és tão...
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Marujo. Já estamos em setembro, não é? Aliás, até vos digo uma coisa. Somos como pés da inação que a neve luz. Wake me up in September. Setembro, o mês da reentrada e das novidades e de muita coisa nova a acontecer, como se diz. Os meus problemas primeiro, antes de falar um pouco sobre o episódio de hoje. Vou, pá, como sabem ou não interessa, não faço stand-up há 10 meses. Tive uma pequena incursão no Alentejo, onde fui fazer... fazia 10 minutos, mas com um texto antigo que eu já não sabia de cor, com zero ritmo. E agora tenho uma data marcada. E eu, para além de não conseguir escrever e ter deixado de fazer por vários motivos, acho que já não me sinto confortável. Já não me sinto uma cabeça que pensa em stand-up. Já não sei, aquela do... já repararam que... Já não sei. Já não reparo. Já não sei. Pronto. E não sei, no fundo... É por cima, é uma data que devia fazer boa figura, porque... vai estar mais gente, é um festival, etc. E, não posso levar o texto antigo. Devia lá texto novo, devia testar. Mas não tenho nada. Não tenho apontamentos, não tenho ideias. E não sei até que ponto é que isto volta. Será que se eu me esforçar, também não tenho motivação, mas se eu me obrigar a escrever... Se me juntar com... Alguém aí escreve stand-up e quer juntar-se para bater bolas. É isto que acontece, se calhar. Como eu também nunca adorei fazer stand-up. Mas quando fazia com mais regularidade, aí de semana em semana tinha... Ah, ok, isto dava para um beatzito, 3 minutos. Ah, isto dava... Isto se calhar dá para explorar. E se calhar é isto que acontece com as pessoas que ficam com o... Como é que se diz? Writer's block. É que isto é um desespero que é fodido, pá. E falta menos de um mês, não, falta um mês para stand-up e não, e já devia estar a testar e já devia chegar lá e fazer pelo menos uma figura minimamente decente. Mas estou fodido. Tanto que, pá, tem condenado bastante a minha qualidade de sono. Isto. O que é que... Pá, o que é que... Não sei. O que é que... O que é que agora... Não posso fazer mais stand-up sobre escuteiros. Nem vir-me para cenas pessoais, beda pessoais. Também não tenho nada de... Observações sobre o mundo. Que é aquela cena... Eu não sei se foi no documentário do George Carlin que dizem primeiro piadas normais, não é? De cenas. Depois torna-se cada vez mais pessoal e depois de explorar a parte pessoal explora-se o mundo, no geral. E eu nem as normais completei. Não posso... Pois não sei, pá. Só partilhar aqui este desespero que eu tenho tido, mas pronto, está-se bem. De resto, eu acho que Também não, mas o stand-up, yeah. O stand-up é que nos dá nome, moral e ritmo para fazer coisas a solo. Mas eu se calhar gosto mais de outras plataformas, que ainda não sei bem quais, devia explorar e ter mais disciplina, mas não sei, pá, cada vez gosto menos da ideia de fazer stand-up. Não, ou pelo menos como eu faço, ou seja, eu gosto muito de ver stand-up, mas é quem faz bem. Agora eu sei que não faço bem o suficiente para me agradar. Se eu me tivesse a ver, eu dizia: ah, é isto? Adeus. Mas pronto, é o que tem. Pá, vou voltar a tocar no tópico barbeiros, porque eu sei que isto se calhar é normal para vocês, mas eu não estava à espera disto. Como eu sempre tive pavor, terror, horror a barbeiros, nunca frequentei. E agora, pá, que encontrei, se calhar é um bocado como os psicólogos, né? Até encontrar o perfeito, ou como os medicamentos, até encontrar a medicação certa, um gajo anda sempre. E agora que encontrei, eu nem sei como é que vocês me deixavam andar na rua com a barba feita por mim e com o cabelo cortado por mim. Ou pela Rita, neste caso, ela que cortava. É que não faz sentido. É que eu agora, eu tento fazer a minha própria barba e olho para mim e penso, isto é nojento. O que é que tu, a tua cara já estava como estava? Como é que foste pô-la ainda assim? Pior, desculpa, recebi aqui um text. E pronto, pá, estou completamente agarrado ao barbeiro. Eu sei que se cá gasta-se mais dinheiro no barbeiro do que em droga, com a frequência que eu... Por acaso eu não vou há algum tempo, mas só, todos os dias acordo e penso, devia ir ao barbeiro. Não sabia, pá, não sei se isto é comum comigo, é o meu vício. É o barbeiro. Depois mais de resto, o que é que se tem passado? Nada de que mereça relevância, acho eu, falar. Pronto, a não ser do convidado. Era uma pessoa que eu admirava muito musicalmente e como artista, mas não conhecia pessoalmente. E até era para ir ver o concerto dele. Depois, à última da hora, não pude. Que ele tocou no Music Box. Gravámos isto na sexta passada, hoje é segunda. September. Só um bocadinho. E não consegui. E a cena que eu notei é quando um gajo consome muito a música de uma pessoa, ou séries, ou entrevistas, ou seja, o que for, de um artista, ou de uma banda, ou de uma artista que curta, pensa que conhece essa pessoa. E eu estava com confiança de, pá, eu conheço bem este gajo, então ouvi bem o álbum, então não o conheço bem, de fio a pavio. Não, claro que não. E ainda bem, porque foi ainda melhor do que eu pensava. Pronto, é o Zé Menos, para quem não conhece, o grande Zé Menos, que pronto, tem aí o álbum que saiu em 2019, que é o Chão do Parque, que entretanto foi lançado com o pior timing possível, porque todos sabemos porquê, e agora está aí a apresentá-lo. E foi, olha, foi muito fixe, foi uma boa conversa. Eu fiquei contente, muito contente, porque hoje fiz um amigo, ontem não, na sexta fiz um amigo, acho eu, mas acho que sim, acho que ficámos amigos. E epá, e pronto, e é isto que eu tenho para dizer sobre o episódio de hoje. Do resto, pá, estou aí, estou na kombucha ainda, eu continuo muito, muito kombucheiro. Devia haver, pá, uma cena nas compras normais, não dá para mandar vir kombucha, às vezes. Aquelas compras de market, como é que se diz? Não sei que é market, onde manda vir, pá, queijo, fruta, legumes, etc. Ainda não dá para mandar vir kombucha, a não ser com uma, pronto, nesses sítios normais não há, à venda. E quando dá para comprar, é com uma taxa elevadíssima. Deviam ver isso, deviam tornar a kombucha mais acessível a toda a gente. É a minha luta. Um mundo com kombucha para todos. Que a kombucha seja de todas as classes. Ah, meu Deus. É o meu tipo de fight. É isto. Olhem, fiquem com o episódio. Obrigado a todos que mandaram áudios. Pá, e ainda por cima desta vez, pedi áudios só com 2 horas de antecedência e recebi bastantes. Vocês são bons marujos e fiéis e eu gosto disso. Faz-me sentir bem. Obrigado. Sejam felizes em setembro, claro. E já sabem, quando setembro acabar, acordem-me.
Ele é um marujo.
Ok, então. Então, olha, vamos começar.
Vamos lá.
Olá, Zé.
Olá, Pedro.
pronto, olha, para quem está a ouvir este episódio de Maru, estamos aqui com o José Menos.
que... Zé Mendes.
Zé Mendes, já te aconteceu?
Já, muita Zé... vez. Eu fico, dá-me sempre vontade de cuspir, de rir, de...
Pá, mas é um nome lixado de dizer ao telefone. Imagina.
Menos, menos, nos.
E já te aconteceu por em Zé Tracinho, só o hífen de menos.
Só o meu pai.
Só, depois o que é Zé?
Uma vez fez-me uns quadros, umas aguarelas, mas foi de propósito.
Ah, ok, pois é.
Foi artístico.
Zé Menos. Pá, tiveste ontem no Music Box.
Yes.
A apresentar o teu álbum que saiu agora.
Como é? Pá, foi agora, foi mesmo.
Sim, mesmo agora.
Foi aqui há dias. Foi
Era o quê? Foi
2019, novembro.
Exatamente, pois. Mas pronto, que foi sempre adiado por causa da pandemia. É. E disse tudo. E pá, pronto, olha, a primeira pergunta: como é que foi? Como é que correu? Como é que sentiste?
Foi bonito, foi fixe. Estava muito preocupado só em conseguir. Estar emocional, estar ligado emocionalmente
em vez de estar a debitar só a música.
Sim. E pá, e acho que consegui. Já consegui emocionar mais. Só que também às vezes consegue jogar contra mim, porque se for demasiado perdes um bocado o controle, depois técnico da cena. Mas já correu bem. E eu senti, lá está, como a maior parte das pessoas. Quase todas as pessoas que foram nunca me tinham visto ao vivo. Portanto, foi. Pronto, felizmente já tenho um bocado essa noção da capacidade de surpresa ou de choque positivo da performance. E então estou sempre um bocadinho mais. Estou sempre confiante na perspectiva de saber, tipo. Ok, na promessa as pessoas vieram porque gostam de mim, portanto. Ouvem a música, portanto, nem estou para desconhecidos.
Sim, sim, sim.
Gostam de mim e não viram, vão curtir. É quase seguro nessa perspectiva, desde que eu esteja fixe.
É melhor do que o álbum? Ou seja,
ontem disseram-me que sim. Okay. Disseram-me que sim.
Há concertos que eu vou ver que gosto mais, não. Tipo, ou seja, um gajo ainda por cima em álbuns que adora tem uma visão tão clara daquilo que lhe faz sentir pá, e etc.
Claro.
Que depois a ver ao vivo. Pode ficar defraudado porque aquilo é super especial para isso.
Sim. Ontem até foi o Pedro Mau que me disse, opá, olha, eu gosto do disco, mas eu gosto muito do disco, mas ao vivo, puta que pariu.
Foda-se.
E eu fiquei, fixe.
Vais ter mais datas, entretanto, só para...
Não, para já isso. Não está nada marcado. Fiz agora 3 e para já não. Mas para o ano, de certeza que...
Vai estar aí.
Espero que sim.
E ficas nervoso ou borrado antes de atuar ou alguma cena?
Opa, olha, lá está. Tive estas 3 datas, tipo, numa semana toquei 3 vezes. E foi... Foi sempre um bocado diferente. Na primeira não estava nada... Até foi um bocado estranho, porque não me estava a sentir nervoso. Porque também acho que não estava a sentir que houvesse muita coisa em risco. Estás a ver, tipo... Como... Não estava muita gente. Tipo, era uma coisa assim um bocado... Muito deslocada... Não estava muita gente, não ia ninguém que me conhecesse, não sei. Estava assim um bocado, pá, se correr mal ninguém sabe.
Sim, 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 sim.
Não sei se era isso, mas acho que era capaz de ser uma coisa assim do género. Então até estava um bocado estranho por não estar um bocadinho mais nervoso.
Nervoso, até se calhar motivado, não é?
Ou com pica.
Com exatamente.
Gasto, exatamente. E depois na segunda, no Igor Fest em Lamego, que foi logo no dia a seguir, aí já fiquei borradito. Na medida fixe, na medida em que eu gosto de estar nervoso, E foi muito explosivo. Aí foi muito, foi bem explosivo, yeah. Talvez porque lá está, porque me sentisse mais fragilizado e sentia que tinha muito mais cenas a provar, tipo aqueles festivais em que a malta vai e não conhece, né? Yeah. E não sabe o que é que vai ver, mas está lá a malta, está lá a malta. E aí era tipo, eu tenho que ganhar estes gajos, eu tenho que os ganhar para mim, né? Tipo, essa ideia de eu tenho que os convencer, eu vou mostrar e a ideia é convencer, né? Sempre essa, acho que é uma boa postura mental que eu curto levar para lá, tipo, eu vou-vos ganhar. Não é assim que eu penso no dia a dia, mas na abordagem de palco é fixe, é, tipo, é um bocado mais.
Pá, e eu acho que é assim que. Ia dizer cá em Portugal, mas acho que é em todo lado, muitas bandas ou artistas acabam por se ingrar e quase tornar-se regulares em festivais por causa dos concertos que dão. E imagina, no primeiro estavam 40, 50 pessoas mais atentas e disseram, uhum, isto foi do caralho. No seguinte, se estiver lá, vão 100 ou 150, yeah, e de repente são tipo bandas ou artistas que tocam regularmente por causa disso mesmo. Yeah. Ganham muitos fãs em concerto.
É verdade, é verdade. Eu por acaso lembro de sentir isso ainda desde de novo. E o concerto não tinha nada a ver com isto, era um concerto de rap muito mais convencional, né? Mas lembro de tocar há muitos anos em Ovar, ter sido as primeiras vezes que eu até fui tocar fora do Porto, e eu lembro de ter essa, de sentir logo nessa perspectiva, tipo, boa da malta que não me conhecia e que durante o concerto eu estava a olhar para eles e eles estavam a começar a mexer, estavam a começar a fazer caras de expressão, tipo, yeah. E eu ter a primeira sensação, tipo, eu estou a ganhá-los, eu estou a ganhar estes gajos, estás a ver? Ou seja, não sei, há de ser o lado expressivo, eu sou bastante expressivo corporalmente e a minha música agora ainda é mais expressiva por si só musicalmente também, portanto acho que esse lado é sempre muito, estás a ver, é muito persuasivo.
Yeah, sim, sim, eu tinha, por acaso, perguntei isto há uns tempos, aos Classe Crua, pronto, que quase o álbum deles, Boeda Cinematográfico, e acho que isso é lixado transpor para palco, não é? Porque há partes instrumentais longas, há cenas que é difícil, acho eu, quando tu ouves música em casa, estás de olhos fechados ou estás como queres e consegues formar ali a narrativa que quiseres na tua cabeça. E eu acho que o teu álbum também acaba por ser às vezes bastante cinematográfico. Uhum. E a pergunta que eu faço é como é que transpões essa cena para um concerto? Ainda por cima és tu e
o Minos.
Exatamente, e o Minos.
Opa, lá está, eu acho, no meu caso, e acho que os Classic Crew fazem a mesma cena, que é tocar o alinhamento do disco na ordem do disco. Ou seja, o alinhamento do concerto, exatamente o alinhamento do disco, exatamente o mesmo, porque faz sentido, não é? Porque o disco foi pensado assim e se tem esse contexto cinematográfico, essa imagem mais visual, então faz todo sentido à partida tocá-lo assim. Lá está, se ele já foi pensado com uma energia interessante para um disco, provavelmente vai funcionar bem ao vivo nessa perspectiva. E no meu caso, acho que o que eu me tenho apercebido do feedback que me dão do concerto é que o grande choque é ver o gajo, ok, eu conheço o disco, mas eu estou a ver o gajo a cantar esta merda à minha frente, e o que eu faço com o corpo, os gestos, os berros, a voz muito mais, bastante mais expressiva que no disco, na maior parte dos casos, que é um impacto de
sim,
dá-lhe
diferente.
Essa cena toda visual, esse choque visual, estás a ver? De ver o que é que ele está a fazer com o corpo. Estás a ver?
Porque, e até mesmo isso que estavas a dizer, só mudar qualquer coisa na voz, porque tu já ouves a cena e sentes como é que ela é. Se tu mudares um bocado para mais raiva ou mais tristeza, uhum, ou seja, o que for, uhum, já fica uma. É o gajo que está a dizer
tem mais
agora.
Mais nuance, yeah.
Exatamente.
Ele está a pôr outra nuance. Yeah. Yeah, yeah.
A cena que o Sandro aqui disse que eu achei interessante foi, pá, aprendi a que às vezes tenho que estar calado. Porque, e faz bué de sentido, porque às vezes tens aquela tendência num concerto para puxar pelo pessoal ou fazer um ad-lib, ou seja, o que for, uhum, e ele disse, não, às vezes é só eu estar em silêncio e a cena vai. E eu achei isso
Completamente, yeah. É completamente verdade. É dinâmica, não é? Tipo, é... O silêncio é completamente elementar para a música. Não há música sem silêncios. Porque senão era só uma, era a mesma nota de cada início ao fim, ou yeah. notas diferentes, mas não havia pausas entre notas, não havia pausas entre kicks, entre tarolas, entre nada. O silêncio faz parte, não é? O tempo em que não se faz o barulho é, bem, é tão importante como o tempo em que se faz o barulho. É mesmo.
Yeah, pois é, tu és bastante obcecado por produção e maneiras de produzir, não é? Uhum. Eu lembro que fizeste umas lives a dada altura. Ou lives ou Oscar era vídeos.
Yeah, yeah. Foi, já foi para aí.
Foi na quarentena,
21,
não foi?
Início de 21, acho. Yeah. Foi numa das.
Yeah. E assim?
Foi na segunda. E,
como é que tu começaste a produzir?
Uma semana depois de começar a escrever.
Foi? Yeah. Mas quê? YouTube?
Sim, sim. Yeah. Não há magias, ainda hoje não há magias.
Sim,
é
sim.
Só tipo colar e pronto. Pronto, eu isto não vale tanto como a maior parte das pessoas acha que vale, acho eu. Mas eu tive... Comecei a estudar música aos 6.
Ok.
Formação musical, e depois comecei a tocar guitarra clássica aos 7. E depois estive lá até aos 14. E depois basei. E jogar basquete.
A sério?
Yeah.
Eras bom jogador? Cansado. Jogavas onde?
Não era bom jogador. Jogava numa equipa de gaia que se chama Bola Ceste.
Bola Ceste? Mas acho aos 14. Espera, agora que essa sabida a tua parte do basquete.
Mas eu acho que. Aos 14 comecei a jogar basquete. Só estive lá 2 anitos, acho. Não era, gostava, mas não era grande jogador. E, mas foi fixe, foi importante. E depois, mais ou menos nessa altura, também aos 15, foi quando comecei a ouvir muito rap português. Foi quando descobri a cena do rap português, principalmente as coisas de lá, de Gaia, do Porto.
E, o que é que ouvias na altura?
Pá, na altura, o que me bateu mais era Mundo e muitas coisas à volta do Mundo. Mixtape, segundo piso, não sei o que mais. E o Virtus.
Yeah.
O Virtus na altura, assim, foi logo quase no início. Yeah. Foi praticamente nessa fase. E comecei, aos 16, comecei a escrever e a fazer beats. Yeah. E pronto, e foi isso. Yeah.
E começaste logo com o nome de Cap?
Foi
logo...
Era com C.
A primeira era com
chapéu.
C?
Era mesmo chapéu.
Por e alguma depois, razão?
Passado, porque eu usava um chapéu na altura.
Faz todo sentido.
Merda.
Sim.
É, merda.
Se usasse
que deixei de usar. Deixei de usar passado 2 meses. Acho é, que eu tenho cabeça bué da grande e não me sinto confortável sequer.
E depois puseste um capa, porquê?
Melhor história de sempre. Porque. Não é a melhor história de sempre, mas é engraçado. Eu não conto muitas vezes. Porque houve. E depois lancei um disco. Já, portanto, lancei mixtape. Eu comecei a rimar tipo em outubro. E em dezembro lancei uma mixtape, pai, com 12 malhas e já tinha beats meus, que era uma merda, mas já tinha. E depois, dezembro, né? 2011. Março de 2012, lanço um EP, que também já tinha mais beats meus e 2 beats de um amigo meu, que era o Anti, na altura. E acho que foi com esse EP, que era o Sobrenada, que ele deve ter ido, pai, para as nossas raízes ou esses blogs que havia na altura, partida sim, de rap. Sim. E um rapper, que era de Setúbal, se não estou enganado, era de Setúbal. Era o Cap, chamava-se Cap, ele bem mais velho do que eu, muito mais velho do que eu.
Com C.
Sim. E ele mandou-me mensagem a dizer, puto, já não sei como é que era a mensagem, mas a dizer, pá, já usaste numa boia de tempo e não sei o quê, vai ter que mudar, não sei o quê. E eu, pronto, está bem. E pus um capa. Troquei para capa. É. E esse disco até tem 2 capas, esse Sobrenada, porque chegou a sair como Cap com C é Sobrenada, e depois eu. O gajo tem uma cabeça e eu, ok, muito bom, já trocar. E tipo, relancei, mudei o nome.
Só meteste um risco para fazer um
sim. Não, fiz mesmo uma capa diferente. Acho que não tenho enganado, fiz mesmo, mudei a foto. Eu quero, fiz outra capa diferente. Pronto, eu disse que era exatamente o mesmo. Mas, é. E ficou com capa durante algum tempo.
E continuaste com capa até quando? 2016, 2015?
Não, a última cena que saiu foi em 2015.
Foi o álbum.
Ainda toquei em 16 como cap. Em 17, não me recordo se ainda toquei como cap. Em 17 já não toquei. Portanto, aí já não. Pronto, só mudei o nome oficialmente para lançar o Chão do Parque em 19, mas já estava.
Já era Zé Menos.
Ainda não estava. O nome só ficou fechado já em 2019 também, mas a cena que eu ia mudar de nome estava decidido pai, de 16, 17. Pai.
E Zé Menos vem de onde? Chamas-te João, não é?
Sim, chamo-me Joaquim. E gostava muito de me chamar Zé. E os meus pais chamaram-me Joaquim Alberto. Não, chamo-me Zé. Eu tinha a cena no Do Nada Nasce Tudo. Tinha lá uma malha que era a malha era menos um a mais. Foi um single. E E eu acabei por assumir isso um bocado como um AKA de
okay.
menos um a mais. E depois, na minha, a primeira, quando eu comecei a pensar em mudar de nome, a primeira merda era, até era tipo, vou mudar para menos um a mais em símbolo. Tipo, hífen, algarismo 1, A minúsculo, mais.
Yeah. Que era ótimo para as pessoas pesquisarem.
Era incrível. Não, e depois, quando eu testei no Google, por ter começar um menos e depois ter um 1 e ter uma letra, diz, não há resultados.
Sim, ou então foste parar a Deep Web.
A não ser que pesquises com aspas, para forçar a cena de ser uma string,
sim.
de ser texto. Ele tentava fazer uma função qualquer e dizia, não há resultados. E no YouTube é a mesma merda. E eu, pronto, não pode ser este nome, estou fodido. E então depois, pronto, andei ali à volta e tal, e acabei por enquadrar com a cena do... Ok, vou manter o menos desta ideia de menos um a mais. Uma palavra que acho que acaba também por ser mais ou menos coerente com a minha música, whatever. De certa forma, mas não vem de menos de negatividade, vem desta ideia,
sim,
de menos.
Sim, sim.
A origem do menos é do menos um a mais, que até é um bocado até o contrário de negatividade, tipo eu assumir-me como sendo diferente e como sendo menos um desses que andam para aí, que basicamente é isso. E que na altura, quando eu, tipo, no do nada nasce tudo, eu lembro de tipo aparecer essa expressão e eu ficar tipo, eu usá-la, mas ficar tipo, mas eu ainda não devia usar isto, tipo, eu ainda não sou o menos um a mais. Né? Depois foi fixe porque quando de facto pus isso no meu nome, na cena de Zé Menos, já estava muito mais. Com o chão do parque, já estava muito mais confortável. Agora acho que estou mais confortável para usar esta.
Sim, Zé Menos.
Não uso, yeah,
mas... E tudo em minúsculas, não é? Supostamente ou não? Ou é irrelevante para ti?
A gente forçou isso um bocado no início, mas é um bocado irrelevante. Yeah. Não sou.
Ok, pá, às vezes há essas de querer mesmo tudo em minúsculas porque é assim.
No meu nome não me incomoda muito. Incomoda-me um bocadinho mais no. Tipo, no nome das malhas, acho. Irrita-me um bocadinho mais.
Quando o quê? Quando não está em minúsculas? Ou...
É, se não te, se trocarem, aí incomoda-me. Mas também não acontece muito, mas que aí é, copia-se mesmo direto. Mas yeah. É minúsculos, tipo, é minúsculos, mas às vezes não fica bem minúsculos. Portanto, tipo, num texto corrido fica estranho.
Sim, sim, sim. Pois eu também.
Eu às vezes tripo bem com isso. Portanto, é tipo, como fizer mais sentido visualmente, tipo, é, como for, está tudo bem.
E olha, o tema de hoje é erros, ou erro, incrível. Ou seja o que for. Tens algum erro na tua vida que te. Que ainda impeça de dormir à noite?
Não, acho que não.
Não? Pá, que possas, claro, não é?
Assim tão pesado, acho que não. Eu também não cometo muitos erros.
Não, é eu.
não, estou. Pá. Não, quando faço merda, resolvo. Tento resolver sempre.
Como é que...
Não fico. Não, apercebo-me. Eu sou um gajo que gosta muito de consensos, de diplomacia, de tipo. E se há discussões, se há chatice, se alguém está a achar que eu estou a fazer uma coisa que. Se alguém me está a interpretar mal, não sei. Eu preocupo-me muito com essas coisas. Não. Então, tento sempre deixar tudo o mais limpinho possível, exprimir-me bem e que no fim, ao menos, ficar alguma coisa é que a gente não concorda, num certo ponto, e está tudo bem.
Nunca foste. Pá, às vezes acontece uma coisa, já aconteceu muito mais, que era. Eu nunca me exalto, não é? Muito, mas achar que tinha sido indelicado ou estúpido ou pouco atencioso com alguma pessoa e no dia seguinte, ei, desculpa, ontem ao jantar, mas fica na minha cabeça durante o tempo, até eu dizer à pessoa.
A minha também,
eu acho que, pá, não sei se isso é um erro ou não, mas eu tento logo, pá, não ficar, tipo, limpar logo tudo. É tipo limpar o histórico, estás a ver? É limpar essa cena para. E a pessoa normalmente até diz, o quê? Nem me lembro, não, coisa. Mas,
não interessa, yeah. Mas um gajo tem que fazer, não, faço a mesma merda, sim.
É bem importante só para nós, no fundo, no fundo é egocêntrico, quase.
É um bocado, mas eu tenho falado disso ultimamente, porque eu sinto que preocupo-me muito com ser mal interpretado. É uma coisa que me preocupa imenso, atormenta-me. Tipo, eu não gosto, percebi-me que grande parte da minha ansiedade social é isso, é tipo, é eu saber... No processo de conhecer pessoas e não sei o que é, eu saber que se as pessoas não sabem nada sobre mim, vai demorar bastante tempo até terem uma ideia mais ou menos fidedigna
sobre mim.
Mais ou menos completa, vá, estás a ver, representativa. E que isso é um processo que demora tempo e é preciso passar tempo com essa pessoa e estar bem à vontade. E é tempo mesmo, não é? E então fico sempre meio ansioso com essa cena de tipo, as pessoas, grande parte das pessoas com quem eu me vou cruzar nunca vão ter bem uma ideia.
O full access, né?
Completa, estás a ver? Não tem que ser completa, mas uma ideia certeira, vá.
Exato.
E isso atormenta-me um bocado. Então acho que é um bocado por causa disso, tipo, preocupa-me muito se alguém puder ter ficado chateado com alguma coisa que eu fiz. E então tento sempre. É a mesma cena. Acontece mesmo.
Como matar tipo, erros que no fundo não são erros, não existem.
Mas prefiro deixar limpo, porque olha. Fiquei aqui a pensar e ontem de facto fui um bocado bronco, fui um bocado brusco. Pá, sim. Desculpa.
Yeah.
Mas e está tudo bem.
Nunca tento explicar-me demasiado. Já tenho mais ou menos um modus operandi que é só que pá, desculpa lá, não. Se me interpretaste mal, peço imensa desculpa, pá, tá tudo bem, curto bem a ti. É uma cena super simples.
Mas e... acho que é a melhor forma de não ficar, não ser um. Ah, pá, é que eu estou numa fase e ficar aqui depois de meia hora a dizer não, e a conversa já passa a ser sobre mim.
Exatamente, não.
E aí já. Não, acho que é isso. Acho que sim.
Eu normalmente peço áudios às pessoas para mandarem sobre o tema. E desta vez. Pedi 2 horas antes, mas ainda recebi alguns. Só que vamos ouvi-los diretos do telemóvel porque não consegui passá-los para o computador. E vamos aqui ouvindo e pá, aí comentando, ver se temos alguma história parecida. Isto é normalmente sempre random umas histórias que eu. Ai, pera, desculpa.
Atenção que eu sou meio gago. Aos 12 anos fui operado à garganta, como todas as crianças são. E a médica cometeu um erro muito grande, esqueceu-se de me cozer e passado 2 dias estava. A virar o barco em sangue e não morri por 5 segundos por causa da perca de sangue e podia ter sufocado enquanto dormia. Entretanto, fui a correr para o hospital, fui operado dia 25 de dezembro por 5 chineses e uma médica loira que tinha acabado de vir do jantar de Natal.
Então, o erro aqui não foi dele, esta é a primeira. A não ser. Então, foi operado à garganta. Eu estou a tentar, estou a ouvir isto também agora pela...
A médica não cozeu direito.
A primeira vez que foi operado, certo? Ele começou a vomitar sangue e podia morrer se não fosse...
E ele é de Gaia.
Eu não percebi, eu percebi se ele estava a dizer, eu sou meio gago ou sou de Gaia. Não, não percebi, às vezes o pessoal...
Não, ele tinha... Eu acho que ele é de Gaia.
Sim, é do Norte.
Eu acho que ele é de Gaia. É muito provável. E, opá, olha, lamento imenso, digo-te já, essa experiência.
Não, e há 25 de dezembro...
Depois foi operado no dia de Natal. Ele disse que era miúdo. Ele disse que era miúdo.
Aos 11 anos, pelo que eu percebi.
Eu ia perder um Natal quando você é puto, é fodido.
É pá, sim, pois é.
Mais no hospital, caramba, que merda.
Agora, tipo, ele.
Mas como é que foste operado por 5 chineses?
É isso que eu estou a dizer. Não foi uma cena de tráfico de órgãos. Não parece. Eu não quero estar aqui a.
É provável.
Mas parece uma cena de repente estão 5 chineses e uma médica loira que ele quando contou isto lembra-me logo uma cena de um filme meio de tipo chefe russa de uma cena, estás a ver? A dizer retirem os órgãos ao miúdo, também é Natal, e estás a ver, e ela vinha da festa de Natal. Pronto, pá. Já tiveste alguma operação lixada?
Nenhuma correção. Já tive algumas, por acaso. Eu sou uma merda. Sou horrível com hospital. Eu entro num hospital e fico mal disposto.
Mas porquê? Por causa do ambiente?
Não há nada que me transtorne tanto como dentistas, hospitais. Ah. Fico louco, fico
mas
super ansioso.
Tipo hipocondríaco, com medo de tocar em tudo? Não, ou só...
fico muito ansioso, muito ansioso. Já tive assim algumas coisas um bocado maradas, A pior foi, posso partilhar, não tem problema, ia tirar um dente. E o gajo da anestesia e eu estava cheio de calor, fico tipo no dentista, posso ir lá no inverno, mas eu tenho que me pôr t-shirt, mesmo que esteja com frio, porque eu vou ficar cheio de calor.
Meu
corpo aquece, é fodido. E depois estás lá todo fodido, é difícil comunicar. Estou cheio de calor. E o que é que aconteceu? Tive um ataque de rigidez, nem sei se é este o nome. E o meu corpo ficou todo rijo.
Os meus
músculos ficaram todos contraídos.
Yeah.
Foi mesmo estranho. Tipo, vou fazer os gestos, fiquei com as mãos. Yeah. Assim,
isso acontecia-me bastante quando tinha ataques de pânico. Pronto, ficava com tudo tenso, completamente tenso. Yeah. Parecia um Playmobil.
Ficas assim. só concentrado em respirar. Yeah. Eu não era pânico, mas porque eu estava até relativamente calmo durante esse processo, porque o gajo parou logo. Isso foi mal. Não foi culpa dele, foi qualquer coisa que me aconteceu.
Mas de alguma maneira atrapalhou a operação?
Teve que parar, ele ficou todo assustado.
Porque estava a ver.
Não, ele depois teve meia hora só a massajar-me uma mão e essa mão depois consegui mexer e o resto do corpo ainda estava bem tenso. E ele disse: opá, isto que aconteceu foi bem violento, tipo, eu não quero correr o risco que isto aconteça outra vez, não sei o quê. E na altura, como tinha que fazer bué da merdas, tive que ir levar na anestesia geral
e para ficar
para tratar tudo. Yeah. Sim, tudo o que havia para tratar. Porque não era só aquilo, ia ter que tirar mais dentes. Não sei o quê.
Mas isso é bué da comum. Pá, em situações de stress, um gajo fica completamente em... todo tenso, pronto, nada mexe.
Aquilo eu julgo, eu não sou médico, faço a menor ideia, mas já me tentaram explicar mais ou menos o que é que poderia ser, e é uma certa antecipação do teu corpo a nível de, tipo, de estás-te a preparar porque sentes que vais ser atacado, yeah. Né, de defesa, né? Tipo, ah, isto vai doer, o caralho, não sei o quê. E depois, no meu caso, já me aconteceu outras vezes, quando sou injetado, não é, com uma anestesia ou com uma vacina, já me aconteceu também. De haver assim uma descarga de adrenalina no corpo todo, e fico, ou não desmaiar, nunca desmaiei, mas quase desmaiar. Nesse caso foi uma cena assim, ele, o corpo ficou todo rijo, todo tenso, e foi um bocado marado.
Yeah, é bem estranho. A mim, de antes acontecia, apá, duas em duas semanas ficava assim, era mesmo bem estranho.
É. Tanto eu nunca ouvi muitas pessoas. Conheço tipo duas pessoas que, a contar contigo, duas pessoas que já tiveram uma coisa assim semelhante.
É. Epá, eu, entretanto, depois explicaram-me que é uma coisa que é normal.
Eu nem esqueci o nome desse tipo de cena.
Também não sei, ia dizer rigor, coisa, mas não é rigor.
Mortis.
Não, esse não é. Espero eu.
Rigor vivis.
Sim. Então este é o primeiro podcast de zombie em Portugal. Oh, se calhar, não. Yeah, acontecia-me bué da vez, tanto que a minha mãe, uma vez, pá, eu tinha isto duas em duas semanas, aos 16, comecei aos 16 a ficar assim mais de ataques, a minha mãe uma vez, pá, tipo, já depois de eu ter isto, já estar mais ou menos normalizado, estávamos a jantar e ela disse, ela tinha feito o esparguete ao banheiro, e ela disse, olha, serve o Pedro, porque ele tem assim as mãos, e era tipo, a saber, fez este gesto, que eu sei que não estava a ver.
De concha.
Yeah.
Ai, caraca.
Mas era tão comum que ela tipo, já estava. Ah, então, olha, serves tu? Tipo, dá para fazer assim. Foda-se. Mas pronto. Pronto, e o gajo foi operado e acho que está bem na garganta. Não, não
ele estava bem, estava bem. O sotaque está ótimo. E,
És muito bairrista?
Não sei. Não sou muito bairrista. Não sou bairrista na cena, tipo, a minha visão não é enviesada por tipo, tudo o que não é o sítio onde eu vivo é uma merda. Não é enviesada nessa perspectiva. É enviesada pela minha opinião. Por exemplo, eu venho a Lisboa. Lisboa é muito bonito. Eu gosto da cidade. Mas
eu não.
Não, a nível estético, tipo, é bonito. É,
tem partes.
Tem partes. Sim, tem várias partes. Bom. Tem, fixe, ok. Se eu gostava de viver aqui. Não gostava de viver aqui. É muito grande para mim, é demasiado grande. É uma dimensão que me incomoda um bocado e muita gente, demasiadas pessoas para mim também. É uma metrópole, pronto.
Sim, mas só é incomodativo. Imagina, eu vivo cá, mas raramente saio de casa.
Isso é incrível, isso é o ideal.
Estás a ver? É incomodativo se tiveres de sair muitas vezes de casa.
Sim, sim. Yeah. Ou seja, eu não sou bairrista mesmo, tipo, mesmo com a cerveja. Pá, gosto de Superboc porque bebo Superboc bué da vez, mas
tu exigiste, tipo, eu disse, olha, queres Sagres? E tu nem pensar, se eu vou na filha da puta, tu vais-me servir Sagres mijo.
Mas alfa 5 é de merda. Sei que tu és de Porto Mós, alfa 5, mas é a mesma merda.
E depois é Porto Mós. Mas já foste a Porto Mós alguma vez?
Não, nem sei bem onde é que fica.
Nem ninguém. Fica perto, pá, entre Batalha e Fátima, vá.
Ok.
Zona Centro.
Ok.
Qual é que é o melhor rapper da Zona Centro?
Eu acho que só conheço um.
Quem? Pois é isso.
Extintos. Mas a Abrantes é centro?
Eu não sei bem, por acaso agora não sei dizer. Mas em Abrantes há uns quantos?
É o Nerve, mas é o Nerve.
O Nerve?
Fecha logo um bocado aí.
Sim.
Sem desrespeito.
Não, mas havia, não estou lembrado de mais ninguém. Mas... Havia o XL, que é old school, que até tinha umas cenas de... Pá, meio aquele rap metal, pá, que teve um bocado na moda na altura dos Korn.
Sim.
O Strategy, que também é da Zona Centro. Pá, e teve a ver mais que um gajo depois.
Ah, foda-se. Esquecer-se. Não conheço muitos da Zona Centro. Lembro de ver o Ruse. Era Ruse? De Coimbra.
Não sei.
MC Ruse, acho que era. Quando eu era miúdo, ele tinha bastantes views na altura. É. Mas que... sei lá, deve ser o instinto, o nerve.
Sim, também é
assim. O nerve está a morar para cá agora. Mas sim, mas. Yeah.
Porquê é que achas que é uma cena mais de. Lá está, de metrópoles. Gaia é ao pé do Porto. E também, pá, a maioria dos rappers até são de zonas mais periféricas do que do centro.
Uhum.
Achas que cá em Portugal, isto é daquelas merdas que um gajo devia ter pensado antes de perguntar, mas pronto. Faz sentido as zonas mais suburbanas abraçarem pá, a cultura hip hop ou música rap, ou seja o que for, uma vez que somos tão pequenos, e que, porque imagina o que eu vejo a abraçar no sentido de causas, filosofias, política e etc., muitas das vezes também é importado, não é? E é muito, diria eu, privilegiado.
Uhum.
Diria que o rap tem tudo para seguir esse caminho, não é? Uma vez que cá somos tão pequenos, quem tem acesso talvez a mais meios para produzir, se bem que hoje em dia é fácil e barato para produzir qualquer coisa, em termos de
música. Principalmente rap, porque sim. É só um microfone, não há...
Mas achas que tem a mesma representatividade, pá, eu nem sei porque é que estou aí para este lado, mas pronto,
não, dá-lhe.
Do que onde nasceu? Ou é estranho? Eu também não sei, pá. Estava a pensar sobre isto agora.
Pá, sei lá. Pois. A raiz é sempre... A raiz histórica, cultural, é suburbana. Depois, porque é que aparece mais nos subúrbios ou não? Ou continua a aparecer mais nos subúrbios? Há de haver sociólogos que saibam explicar melhor do que eu. Mas não é estranho essa perspectiva de... De uma, não é, de uma disciplina artística, musical, do rap, do hip hop, ainda para mais por ter sido sempre, ter começado à margem e ter-se mantido à margem durante muito tempo. Isso é uma coisa recente, dos últimos 7 anos, talvez, em Portugal, deixou de ser marginal.
Uhum.
Tipo, 7. Pá, e desde o Casa Nova do Regulo, eu sinto que foi assim um ponto de viragem, um bocado, tipo, das
coisas. Foi para aí há 10 anos, mas
já
sim,
deve estar a fazer 10, já. Sim, nos últimos 10 anos é que acho que a coisa começou a deixar de ser marginal e começou a ser viável comercialmente e começou a haver mais dinheiro e a ser headliners e etc, etc. Não muda bem essa malta, a maior parte da malta que rebentou continua a ser dos subúrbios e cresceu nos subúrbios e... Mas...
Sim, sim, sei, eu estava a pensar sobre isso.
Tipo, que... Acho que agora, por exemplo, agora acho que já não... Ficou tão divulgado, não é? Ficou tão... Estão cá fora, estão normalizado e bem, que deixou de ser uma coisa que acho que qualquer puto hoje em dia pode pensar em, sabes, pode ter esse reflexo de começar a fazer rap, seja de que condição for, acho eu.
Sim.
Quer dizer, isso calhar não, estou a dizer isto, mas não, porque acho que há sempre um lado um bocadinho sujo associado, não é? Tipo, não estou a ver malta de certas classes. Aí por aí.
Sim, estou a vê-los é tipo a criar os festivais. Estás a perceber?
Sim.
Uma vez que sim. Se tornou num...
Yeah. Yeah.
Yeah. Sim, é pá, não queria nada ir ver esta conversa. Ah, mas sim, estava a pensar destas cenas de apropriação de tudo, de
sim.
Cultura, causas, etc. Que muitas das vezes cá eu sinto que partem... Do meio privilegiado para fora, porque uhum. Muitas das pessoas estão.
Pá, quem tem acesso para quem não tem.
Sim, estão ocupadas. E
fez o caminho oposto. O rap e, muita, e yeah. Toda a música negra fez o caminho oposto. De vir de quem não tem
exatamente,
capacidades yeah. E de tornar-se um produto para toda a gente. E é verdade, isso é uma boa reflexão. Nunca tinha pensado neste eixo.
Nem eu também só estou a pensar agora, por isso é que tenho, até estou com medo. Se calhar isto foi um erro de não estar a ponderar bem isto.
Não, mas é uma boa, de facto, sim, é uma boa linha de análise, esse eixo, tipo, de onde vem e de onde parte, estás a ver, do meio em que parte e depois para onde vai, e de facto, toda a música negra e descendente de música negra partiu exatamente do oposto, é verdade, e muitas já não têm qualquer tipo de conotação de classe privilegiada ou não,
exatamente.
É só uma música que qualquer gajo pode fazer e ninguém ficaria chocado. Acho que o rap ainda tem, de facto, que agora que penso nisso, acho que ainda tem um bocado.
E tu, essa cena. Tu fazes Eu ouvi-te algures. A minha cena é esta: é achar sempre que li uma entrevista ou que ouvi e depois estou a confundir. Não, mas eu acho que te ouvi dizer que não sei se a frase é bem esta, mas eu
dá-lhe,
o
dá-lhe.
Que eu faço é rap, ou seja, eu não estou distanciado do rap, mas faço de uma maneira diferente. Não foi nada disto que tu disseste, mas agora a tentar lembrar-me.
Sim, sim, sim. Pá, eu cada vez estou menos confortável na perspectiva de rapper. Não é que não é menos confortável, é só acho que não é bem, já não é bem a palavra mais correta, mais certeira para me designar. Pode ser, acho que é mais correto até dizer é só um gajo que canta, estás a ver, uma merda.
Sim, sim, sim.
Tipo, como é um bocado uma coisa muito mais mista, tipo, e como o meu público também é um bocado, está-se a tornar um bocado como, misto.
Qual é que é o teu público já agora? Não, se tivesses que definir,
ele está-se a formar, não é? Ele está-se a formar, mas estou a ficar com a sensação que a malta assim um bocado distinta uns dos outros, malta que vem um bocadinho, que é um bocadinho mais do rap, malta que é um bocadinho alguma malta das canções, um bocadinho mais experimental, ou que olha para a música assim de uma forma menos quadrada, no geral, mais do alternativo, e consegue ver piada naquilo. E acho que vai ter tendência a fugir, que, pelo que eu sei que estou a fazer e pelo que hei de continuar a fazer, sinto que vai fugir mais um bocadito.
Pois, até se tivesse que, imagina, se eu agora tivesse que escrever uma peça sobre ti, escreveria cantautor.
Pai, estás a ver? Essa também é piada, porque isso é uma cena que eu digo a amigos na.
Ah, é? Ah, ok.
Mas eu digo isso meio na tanga. Meio na tanga, mas a sério. Mas tipo a sério, porque acho que faz sentido.
Sim, sim.
Mas digo isso, eu já não sou rapper, sou um cantautor. Assim, aquelas trips. Mas é, opa, já me chamaram isso. E acho que faz sentido. Sim, não me incomoda nada. Está correta a designação. Yeah.
Ok, bom. Então temos aqui o cantautor Zé Mendes.
Cantautor.
Vamos ouvir aqui mais um errozito, para que as pessoas mandam, também não podemos ignorá-las, coitadas. Coitada, nós estamos aqui com este calor. Uhum. Desculpa. Não sai mais uma vez.
Olá Pedro, o meu maior erro acho que foi no secundário. Eu estava com uma miúda que era a minha melhor amiga na escola. No 11º ano, estivemos sempre juntos, e nisso aqui entrei para o grupo de teatro por causa dela. Nunca percebi se gostava dela ou não, sei que dávamos bué da bem e falávamos praticamente todos os dias, e em todos os tempos livres que tivéssemos. E chegávamos a casa e na altura falávamos no Messenger, quando ainda era o MSN. Nisto, um dia bebi uns copos e mandei mensagem à melhor amiga dela. Ou telefonei, já nem me lembro, mas declarei-me à melhor amiga dela e deu merda. Hoje em dia podia estar com ela, porque é das melhores pessoas que eu conheço, e não, estou sozinho e triste.
O silêncio no fim. O silêncio.
Ele deixa 5 segundos.
Podemos.
Sozinho.
Ah, sabes o nome dele?
Triste. Epá, aqui eu garanto anonimato.
Ah, campeão, olha. Mas tu também, atenção, tens que pensar assim, porque tu próprio assumiste que não sabias que gostavas dela.
Já, yeah, mas entrou no clube de teatro.
Havia química. Havia química ali. E gostavas de passar tempo, havia química. Mas tu próprio mostraste aqui reticente, não é? A assumir que gostavas dela. Se não era nítido, pá, calma, não te martirizes.
Não, mas há aqui um erro, que é claro, não é? Ele foi depois à melhor amiga dela declarar-se.
Mas ele gostava, mas aqui a questão que ele não explicou é, ele gostava mesmo da melhor amiga?
Não, acho que estava com os copos, estava tocado, devia estar, sei lá, a Orni, e foi, estás a ver, foi daquelas...
Então aí ok, aí acho que é um erro.
E aí é claramente um erro, ele está sozinho e triste, e não é merecido, pá, não é merecido, é aprender com este erro.
Eu fiquei um bocado, eu ri-me imenso, mas fiquei até meio comovido.
Sim, porque isto foi um desabafo, claramente, não, foi, a querer manter-se no anonimato e vai manter.
E aquele silêncio, o silêncio final, um silêncio de reflexão.
Foi claramente ele a pensar, enviou, não enviou. Ai, que se foda.
Foi um bocado pesado. Mas olha, acho que o caminho é um gajo conseguir estar fixe sozinho. Se não está a acontecer nada, temos que procurar solitude. É chato, é difícil, mas é possível darmos um bocadinho melhor. Fiquei um bocado aflito, sabes, com o áudio dele. Fiquei
não, boas, um boas, boas. Nervoso. Eu vi-te, vi-te numa montanha russa de sentimentos. Não,
é, a minha vida é isto. Mas é, fiquei um bocado nervoso e... campeão, não fiques triste.
É pá, sim.
As coisas vão-se resolver. Opa, isso já foi, não sei quantos anos tens, mas estavas a falar de uma história da escola, não é? Presumi, clube de teatro. Não é?
Sim.
E, opa, e a vida... Há muitos anos pela frente, as coisas acontecem, há muita coisa por acontecer e às vezes um gajo tem só que pensar um bocado mais que, na imensidão de coisas que pode acontecer e que a gente não faz ideia do que aquilo que já foi. Olha, aqueles clichês de
exato,
merda,
não, mas é isso. Né, tipo, mas pá, quanto mais é, não seja, isto é, acaba, sem querer ser moralista, é uma lição. No sentido em que pá, estás meio apaixonado por alguém. Tens vergonha de dizer, dão-se bué da bem e depois se tiveres com os copos porque sabes que outra pessoa pode dar merda, mandas à melhor amiga ou sei quem for, mandas a uma pessoa, é quase meio um teste que tu fazes.
Olha, mas a ti próprio. Júlio
pode ser Júlio.
Júlio também tem coragem, que eu não sei quanto tempo já passou, mas também tem coragem, como falávamos há pouco. Pá, se achas que ainda faz sentido, manda mensagem e pede desculpa.
Exato, desculpa. Sim.
Se isso te fizer melhorar a consciência, e que a partida faz, obviamente pode ser um pouco egoísta, mas se sentires que ficou alguma coisa por dizer, pá, diz, se achas que faz sentido, diz, pede desculpa.
Pá, pronto. Tava,
força já, aí, Júlio.
Sim, eu ia pensar, pá, vai à casa dela, leva um boombox, mas não, é melhor não. Manda só mensagem primeiro para ver como é que são as coisas.
Decora umas linhas do Hamlet e.
Sim, e leva uma caveira. Do ano passado dela até. Não. Não, porque acho que isso é crime. Mas já, pá, olha, pois. Tiveste desamores na tua infância? Na tua infância?
Eu tive foi poucos amores. Olha, vou-me chivar. Tenho uma malha que ainda não saiu, em que eu digo uma frase que me tenho, já escrevi para, tipo, no final do ano passado, e tenho-me apercebido que é das coisas mais pessoais. É uma frase, eu tenho-me percebido que é das coisas mais diretas, pessoais, que eu talvez já tenha escrito, assim, a nível de ser mesmo transparente. E que vou dizer, não fiquem tristes por mim, mas agora também no seguimento da partida do Júlio eu vou partilhar e a frase.
Eu gostava de ter aqui tipo um apoio instrumental, mas não está.
A frase é: amor, eu nunca chamei amor a ninguém. E fico-me com esta.
Já estavas a fazer.
Sempre tive muitos desamores e tal. E até é curioso, porque quando era puto, pá, gostava. Apaixonava-me com facilidade. Também acho que é um bocado ser puto, mas...
Mas apaixonavas-te? O que é bem apaixonado?
Claro que se puto, pá, puto, sim, tá, sei lá, sétimo, oitavo, nono, essas merdas. Pá, gostava de miúdas com facilidade e ficava interessado com facilidade e não sei o quê. E curiosamente, a certa altura, não sei muito bem o que aconteceu, mas o Filipe foi completamente oposto. Hoje em dia tenho até um bocado... Irrita-me até. Tenho... É bem raro, tá.
Interessar-se por alguém, ter tipo aquela cena
aquele
de...
primeiro interesse, aquele primeiro fascíniozito, tá, sei que pode crescer ou não, mas aquele interessezito que fica assim, ah, quero descobrir mais.
Sim. Tá. Mas porquê que achas que isso acontece?
Não faço a menor ideia, mas agora gostava que fosse um bocadinho mais fácil, sabe? De me interessar.
Sim. Mas tens rejeitas à partida ou até te interessas, mas percebes que não te não. Ou seja, crias expectativas demasiado irrealistas?
Não, nunca.
Não é isso? Não sei, estou a perguntar.
Talvez haja coisas para analisar aí, em mim, tipo, de perceber o que é que eu estou, que processo é que posso estar a fazer, que possa estar a ser um bocado a minar-me, não é? Auto-boicote. Não sei. Mas.
Às vezes, por acaso, já não sei se foi a gravar ou não, a cena das pessoas de te conhecerem na tua totalidade, aliás. Tu dás essa mesma oportunidade que gostavas de dessem a ti? Fez sentido a pergunta?
Tento dar. Eu sou um bocado cuidadoso, pelo menos tento ser, posso não ser sempre, mas tento ser conscientemente cuidadoso, mesmo em ambientes em paz, se tiver só tipo com um grupo de amigos ou ou alguém que não... Temos alguma malta que eu conheço, mas alguém é um bocado mais fresco nesse grupo, então não está tão à vontade. Eu sou muito, tipo, cuidadoso em... Naquelas cenas, tipo, eu percebo que a pessoa está a começar a falar e alguém começa a falar por cima. Não, não, mas deixa isto tudo, estás a ver? Eu sou bem atencioso com essas cenas, porque também sofro bué se for eu, nessa perspectiva de ser o gajo que está menos à vontade no grupo, sofro bué com essa cena. Bué introvertido e tímido.
Sim, sim, e depois
falar,
quando falas, tipo, falas baixo e está a haver uma conversa e depois não.
Sim, alguém fala mais alto e tu calas-te e tipo, foda-se, já perdi, agora acabei de dizer, não vou repetir, não é? Então tento ser bué cuidadoso com essa cena, pronto. Mas. Portanto, sim, tento sempre dar espaço. E pronto, e agora acho que nos últimos tempos ando a tentar estar um bocado mais relaxado nessa. Essa cena toda de conhecer malta é uma coisa muito tensa para mim, então talvez também esteja aí um bocado o problema. E disseram uma grande amiga minha, disse-me há, não sei, pá, há um ano ou mais, que eu transpirava em disponibilidade.
Isso é engraçado, pá.
E eu fiquei tipo, não. E depois fiquei, ok. Foi tipo, quase tão rápido como isso. Fiquei tipo, ei, não.
Cancelas muitas coisas, tipo jantares e cenas assim?
Não. Eu, por exemplo, quando eu digo que vou, a qualquer momento, eu posso dizer muitas vezes que não. Digo logo, tá bem? Mas quando digo que vou, vou.
Aparece sempre? Nunca dizes, não, olha, afinal tive.
Afinal, não, muito raramente. A não ser que esteja numa fase, já tive, fase deprimido, não sei quem, que as coisas podem ser um bocadinho mais flutuantes. Aí é que pode acontecer. Mas, regra geral, não. Quando digo que vou, é vou. Agora. Também já houve fases em que dizia muitas vezes que não. Lá está, mas mesmo isso é uma coisa que eu estou a tentar combater um bocado. Dizer mais vezes que sim e ir. E... Opa, não é nada mais, é só um jantar, é só tipo cenas simples, não é? Não... Só tipo ir e pronto, e na dúvida voltas cedo. Se não estiver sentindo bem, volto cedo para casa e está tudo bem, vais para casa e deito-me no sofá e pronto.
Qual é que é a tua... a tua situação mais confortável, ou seja, o cenário mais confortável para ti?
Nem sei.
Imagina, quando eu te perguntei, deves ter imaginado logo uma cena, só que pensaste, não, tenho que dar uma mulher.
Imaginei várias, tipo, do, sei lá, pronto, claro, estar em casa no estúdio é bastante confortável, até é confortável demais, sei que também trabalho pouco, só nas minhas coisas, não é? Artisticamente, mas, sei lá, por exemplo, uma coisa que me sinto bem confortável a nível... enquanto momento social, digamos, é tipo almoçar numa esplanada e ninguém está com pressa para ir embora.
Ah, sim, sim,
e
sim.
E podes ficar só a beber cerveja, estás a ver? Ou beber um xiripiti, um bagacite, não sei, uma guardiã. Almoço ou jantar, mas almoço ainda gosto um bocadinho mais.
Eu também sou muito mais almoço.
O dia continua, estás a ver? Então, e se ninguém tiver com pressa para ir embora e poder ficar um bocadinho tocado, sem stress. Então ficas ali a almoçar e é um momento a nível social, estás a ver esse tipo de circunstâncias que eu fico mesmo, adoro, fico mesmo confortável, ficas só ali com aquele papelito branco de mesa, a pedir mais uma, a falar, a malta está cada vez mais relaxada. E esse momento é sempre, adoro almoços.
Olha, bem assim. Isso, ainda há pouco tentava falar disso com alguém, que é, eu não gosto muito de jantar, não gosto muito de jantares porque o jantar implica quase beber um copo a seguir.
E sair,
ou seja o que for. E um almoço é tão mais...
livre.
Sim, há pouca responsabilidade no almoço. Se toda a gente estiver com vibe ou com tempo, estás lá, pá, pedes um bagacinho, são o quê? 4:30, pronto.
Tá tudo.
E depois cada um se calhar vai jantar para casa ou vai...
Ainda vai fazer qualquer merda e depois janta e está-se bem.
É perfeito, pá, sim.
A nível, tipo, lá está, nesse tipo de circunstâncias sociais, acho que é das coisas que... É dos momentos que eu curto mais. Almoços. É bué da fixe. É muito relaxado.
Pois é, pá. Devia haver quase um sindicato dos almoços.
Devia.
É pá, que se foda o resto da sexta. Imaginas, há jantar de... Não, é pá,
sexta,
não.
A sexta acaba o almoço.
A sexta acaba o almoço, vamos todos almoçar e depois cada um...
Depois que se for.
Se quiserem sair, podem sair. Mas o jantar de anos ou não sei o quê, não. Devia ser almoço de anos à sexta. Fica completamente implementado cá à sexta. A partir da sexta do almoço não há.
Que maravilha.
Vai, pá, eu vou criar esta petição.
Temos que ir atrás disso.
Há dias estive a ver todas as petições. Várias petições. E há petições mesmo estúpidas de... petição para ver uma estátua do Fernando Mendes, não sei o quê. Mas com 400 assinaturas na petição.
E bem!
Petiçãoonline.pt, acho que é assim o site, podes criar a tua petição e depois.
Petição pública?
Sim, petição pública, exatamente. Yeah. Petiçãopública.pt e depois a partir de X assinaturas, não sei quanto é que é, podes levar.
São 10 mil, acho eu.
Não, acho que é menos. Não sei se é 1000, se é 1500, podes levar. a Assembleia para ser discutida e depois sim, se é válida ou não. Claro que a do Fernando Mendes é, mas há muitas que não serão. Mas olha, vou criar aqui a petição do almoço.
Onde é que seria a estátua do Fernando Mendes? Onde é que porias a estátua do Fernando Mendes?
Na Benedita, ao pé da Benecar. Ao pé, mesmo na entrada da Benecar, que é a cena que ele patrocina.
É?
E já está lá tanto... Tanta cena dele.
Não podia também ser, também podia, podemos também já pensar em duas. É que podia ser também mesmo à porta do estúdio onde é o preço certo, que deve ser o mesmo estúdio sim, desde sempre.
Mas Fernando, e seria Fernando Mendes mais gordo ou mais magro?
As duas.
Duas estátuas.
O Costas com Costas. Não, uma estátua em que é ele, os dois, as duas versões dele, tipo Costas com Costas, assim de braços cruzados. Olhar para o mesmo lado.
Tipo, sim, tipo filme
só
de polícia.
Só para representar a cena,
Isso era bom, à porta do estúdio parece certo. Não sei onde é que...
Não sei onde é que é. Em Shelley? Não,
não eu não sei. Não sei se é mesmo lá na RTP, não sei.
Fica no ar, mas aí acho que seria um...
E se fosse no Museu do Ronaldo? Em vez de estar o Ronaldo, estava o Fernando Mendes.
Gosto dessa ideia. E o Ronaldo não está a ter um bom final de carreira.
Pois não.
Está-se a estragar publicamente.
Yeah. Nem uma estátua também já não está nada especial.
Já não quero nada.
Yeah.
Tipo, se alguém agora vier comer, porque o nosso grande herói nacional, o Ronaldo, dedicação, muito trabalho, já não quero saber.
Já não, também já está...
Não está cancelado, está-se bem, está tudo, mas eu sinto que o fim de carreira do Ronaldo não vai ser o fim de carreira do futuro. Ou a reforma do futuro, sabes?
É.
Que é tipo, ele deixa de fumar, ficamos todos contentes.
Fogo. E ele faz um rabo de cavalo, eu estou maluco. Todos malucos.
O Ronaldo não. Ele diz as merdas dele e faz anúncios de Viagra, adoramos.
Porque o Ronaldo não tem... Epá, não tem a graça que o Futre tem. Não tem
o carisma, mano. O carisma. Futre. Essa foi daquela. E o carinho
que
se tem naturalmente pela pessoa do Futre. Olha, as melhores para o Futre, grande Futre, campeão.
Olha, deixou de fumar.
Partir cigarros, grande campeão.
E também havemos todos deixado de fumar por ti, Paulo.
Erros. Então, uma vez, eu sei escrever e eu não dou muitos erros, mas às vezes tenho ataques de burrice extrema e não passo deste áudio que está bem grave e estou com vergonha. Mas basicamente, uma altura em que mandei bué mails a candidatar-me a empregos e em vez de escrever cumprimentos, escrevi comprimentos. Em boas. E pronto, foi. Cumprimentos!
Pois, eu presumo que não tenha tido muitas respostas.
Pá, sim. Imagina.
Ora, estamos interessados no teu currículo.
Com os melhores cumprimentos.
Pois. Olha, eu não... Eu às vezes... se calhar há amigos que diriam que eu sou um bocadinho chato com erros.
Grammar nazi.
Não sou nazi. Sou grammar.
Sim.
Não sou demasiado... Tipo, há erros que eu percebo, também os cometo, pronto, que acho que são mais fáceis de cometer. Há outros que são mesmo... Eu não julgo, mas corrijo.
Mas o problema aí é...
Se alguém num chat de grupo de amigos escrever uma cena mal, eu corrijo. Mas tipo, não,
assim,
não há insulto nenhum, estou só a dizer... Olha,
deixas-te
não é assim,
o carro, deixas-te
não,
aberto...
Não, por exemplo, isso aí cago. Tipo, o iPhone cago, não comento. Até porque eu até há pouco tempo confundia bastante com os iPhones. Até há uns anos. E percebo, ok. Mas cenas tipo, palavras mal escritas, pronto. Mas também não leva mal se me corrigirem a mim.
Sim.
Se não disserem ao burro do caralho, tá a ver?
Sim.
Se disserem só, olha, não é assim, é assim, olha, fixe. Olha, não sabia, pronto. Fiquei a saber.
Mas há aqui um stress que é, quando estás a mandar mails ou currículos, ou seja o que for, cumprimentos e cumprimentos, o dicionário aceita.
E não te corrige.
E tu, se calhar, tenho que mandar ainda 10 currículos hoje. Escreves cumprimentos no primeiro, depois copias e colas ou mudas o nome da coisa e depois de repente tens 10
dias da tua vida porque mandaste erros todos mal.
Mas eu tenho uma posição em relação aos erros que eu por mim, eu curto os erros.
Tu curtes? De
escrita. Acho que o pessoal dá demasiado valor a isso.
Sim.
Já vi discussões
sérias,
orais e escritas, cuja pessoa que perdeu a discussão, entre aspas, tem razão, só que porque cometeu um erro ortográfico ou a falar,
yeah, perdeu.
De repente fica sem credibilidade
isso
nenhuma.
É um bocado ad hominem, não é? Tipo, enganaste a escrever, yeah, és mesmo burro, perdeste a discussão. Yeah, mas eu percebo, eu também acho que já vi isso.
E eu sou a favor dos erros e eu acho que devia só haver erros. Até. Porque no fundo o que é que importa? É a comunicação ser clara. Não é? Pá. Pode estar mal escrito, pode ter uma data de erros, pode estar com capas. Não me importa minimamente, desde que eu perceba exatamente a mensagem do interlocutor.
Yeah.
E para mim, eu acho que há um snobismo talvez cultural, e viu-se muito com o acordo ortográfico, que é, eu não vou deixar de escrever tecto, porque fica teto. Não, mano, tu vais saber que é um teto e quando é um teto, não vais confundir, tipo, não vais mamar de uma cena que está por cima da tua casa, tu vais perceber pelo contexto, não somos burros.
Eu aí é um bocado misto, não sei.
Mas tu és um homem da palavra, pá. Tu se calhar tens mais apreço pela que palavra que eu, não, né?
Sim, talvez. Sim. Opa, mas aí na cena do acordo, acho que se fez muito barulho para muitos poucos casos concretos problemáticos. Atenção. Na maior parte dos casos em que se tirou letras mudas, não afetou as palavras, continua igual, tipo...
Sim.
Ok. Nunca... Há outras em que as letras não eram mudas e continuaram a ficar lá.
Sim.
Tipo, facto, continua com C.
Continua, por acaso pensava que não.
Eu tenho quase certeza que é um dos casos que continuou com a letra. Tenho quase certeza. Mas aí, por exemplo, eu debatia-me, ou, que é tipo, se tirarem é estúpido, porque a maior parte das pessoas diz facto.
Sim.
Se fizeres uma sondagem nacional, muito pouca gente diz fato.
Sim, sim,
Isto é factual, não é? Que o Ronaldo é o melhor jogador do mundo, isto é factual, é factual. Não é? Tipo, aí é óbvio, tipo, isso distingue as palavras.
Sim, sim, mas a oralidade também vai mudando sempre, não é?
Olha, isso é uma cena, a minha mãe foi professora do ensino primário. Então nós sempre tivemos muitas conversas sobre... Ainda hoje temos muitas conversas sobre isto. E eu muitas vezes digo que é tipo... O que manda é a oralidade. Na minha perspectiva, quem manda na língua é a oralidade. E a oralidade é que... Obviamente há coisas que podemos concordar que são erradas segundo as regras estabelecidas gramaticais ou de sintaxe. Ok, podemos concordar. E porque há sempre regras e está tudo bem. Mas há coisas que são quem manda no compasso é a oralidade, e a oralidade é que vai mudando.
Exatamente.
A forma como se usam coisas, né? Agora a cena de termos muito mais imigrantes brasileiros e mesmo os miúdos consumirem muito mais conteúdo brasileiro, muda bastante algumas expressões que eles estão a usar e que nós não estamos habituados,
a cadência, tudo,
cadências, e está tudo bem. Para mim está tudo bem, eu não vou mudar a forma como eu falo, está tudo bem. Não me incomoda porque é só um reflexo daquilo que é a realidade cultural. Estás a ver? E isso afeta a oralidade, afeta tudo. E quanto a isso, não vale a pena sermos aqui uns gatekeepers a dizer: ah, mas não é assim que nós em Portugal falamos.
Sim, não.
Oh, bro, mas a malta está a falar assim, fala-se assim, está tudo bem. Pronto. Não, tu falas como tu quiseres, está tudo bem. Assim não é preciso andarmos aqui à porrada uns com os outros. É.
Olha, vou.
Cátia, lamento imenso.
Vou à casa de banho num instante, é na boa para ti. Depois ouvimos mais um áudio e fechamos isto. Também tens de.
Tu com tempo.
Estás? Vou só num instante, desculpa. Só porque.
Vai ser técnico.
Também precisas ir.
É.
O que é que vais fazer agora, este fim de semana, já agora? Estás com planos?
Vou voltar a Gaia hoje. Isto começam hoje as festas de Santo Vídeo.
Santo Vídeo? Ah, Santo ou Vídeo?
Santo Vídeo.
Parecia tipo um clube de vídeo, de repente.
Santo o Vídeo. Que é assim o meu sítiozito lá. Não é onde moro, mas é onde passo muito tempo. E como andei lá nos escuteiros em miúdo...
Andaste nos escuteiros?
É. Yeah. Andei lá nos escuteiros em miúdo até há poucos anos. Já vim dizer, pá, há 2 anos.
Foste escuteiro até aos 25?
24, pá, acho.
Isso é problemático ou não?
É. Yeah. Não, acho que não.
A sério?
Mas o meu agrupamento é os católicos, que é a maior parte. A Rita também anda nos escuteiros.
A Rita anda nos escuteiros, escuteiros, mas ela diz que é bem especial porque anda nos escuteiros marítimos.
É especial, anda nos marítimos, ok. É especial,
É especial, tipo o quê? São mais fixes?
Mais caro.
Mais caro? Paga-se para andar nos escuteiros?
Paga-se umas cotas anuais, um valor anual.
Eu acho que é só o poder dela ser da Figueira da Foz e estar ao pé do mar. Portanto, são marítimos.
Não, porque normalmente os agrupamentos marítimos têm equipamento náutico. Podem não ter muito, mas têm. Então precisam de ter esses gastos. E são gastos um bocado caros, acho.
Mas ela dizia-me que ia só para a Serra. Eles iam só para a Serra. Então
deviam-lhes retirar a licença dos marítimos. Porque
deviam retirar o pompom azul,
não
é?
Não sei se qual é a cena especial deles, eu não me lembro. Não, é só a farda, é de outra cor.
É a jarreta.
A camisa.
A jarreta é azul. A jarreteira
é da mesma cor. São as cores mesmo. Acho que a cor da farda é que é tudo azul marinho. A camisa é azul marinho. É tudo azul marinho.
Ah, é?
E dos normais é tipo bege a camisa. Yeah. Andei. Lá está, o meu agrupamento.
Então já eras rap, já eras o cap.
Já.
E estavas.
Sim.
Nos escuteiros.
Já eras é menos
e estavas nos
escuteiros. Sim. Foi grande parte da minha educação. Os meus amigos mais antigos hoje em dia são. E o meu grupo talvez mais próximo, mais regular, é a minha malta de lá. É. E. Mas lá está, mas o meu agrupamento. Nunca foi uma coisa muito. Opá, quando sempre que havia merdas tipo regionais ou de núcleo, que é tipo de Gaia, não sei o quê, nós éramos sempre assim um bocado.
Alternativos.
Ovelhas negras, é.
Todos os grupos gajos. Gostam de dizer isso, pá, lamento imenso.
Olha, não sabia, mas era. Pelo menos ali é um bocado verdade, porque a gente sempre foi um bocado mais relaxada, pronto, uma malta um bocadinho mais tranquila, e ao mesmo tempo éramos dos maiores, ainda hoje, é muito grande. O ativo é muita gente.
Porquê que tem tanta adesão?
Pá, porque acho que o ambiente é fixe e a malta vai passando.
Uns puxam para outros, né?
Yeah, acho que vai passando. Mas foi uma parte importante da minha educação. Complementar.
Em que sentido?
Opa, de me expor a... Olha, acho que este lado muito diplomático da cena, da minha personalidade, veio muito de desde miúdo, desde muito novo. Eu entrei com 9, fiquei até 24. De estar ali exposto
atritos e desaguisados,
tu trabalhas em equipa a maior parte do tempo. Estás a ver? Faz parte da metodologia
do escutismo,
yeah. É o trabalho em patrulha ou em equipa, e isso desde miúdo põe-te logo nessa cena que tu na escola não tens tanto. Estás a ver? Tipo, tens amigos e caramba, não tens que lidar, não tens que trabalhar, não tens que desenvolver uma cena com os teus amigos, estás a ver? Ou com a malta da tua equipa e não sei o quê. E ali isso começa muito cedo, essas dinâmicas de equipa. E depois, mesmo no meu caso, foi muito rico para me expor a malta de outras realidades, a malta de outras com outras famílias muito diferentes da minha, com muitas, muitas vidas diferentes. E foi um sítio onde eu acabei por. E fui-me apercebendo disso à medida, nos últimos anos já, em que já era tipo. Chefe, não era chefe, não fiz a promessa de dirigente, mas já estava responsável por putos, pelos pioneiros, no caso.
Sim, o que seria serem eles estar responsáveis por ti.
Já estava responsável por putos e aí já estava a trabalhar com chefes que foram meus chefes quando eu era puto. E foi sempre muito tranquilo, muito fixe, muito a malta muito relaxada, e foi aí que eu me apercebi mais desse lado diplomático de conseguir arranjar consensos entre pessoas que não se dão muito bem e não sei o quê, mas conseguir pôr as coisas a rolar. E lá está. E depois toda a vida de campo, a vida de estar a acampar e no meio do mato e de fazer caminhadas e raids e whatever. É incrível. Acampar é a melhor cena de sempre.
Sabes, nos católicos tinham de ir à missa no domingo. Curtias? Não sei se és católico, se não és. Não.
Opa, sou por afinidade.
Sim.
Pela herança cultural, não é? Um dos motivos pelos quais saí foi esse, foi... Não foi só, mas foi um dos motivos, porque já não opá, não dava para estar bem ali a fazer de conta que eu ligo àquilo.
Sim, que havia coisas que te faziam confusão. Gostas da parte de estar com as pessoas que, como estás a dizer, se calhar agora vais estar com eles nas festas de Santo Ovídio.
Então várias vezes, sim, mas as festas de Santo Ovídio é fixe porque já não há uns anos por causa da pandemia e era sempre fixe, era sempre muito fixe, que é mesmo ali, tipo, o ano escutista começa tipo. No início de outubro, normalmente, fim de setembro, início de outubro, começam as atividades. E a última cena é o acabamento de verão, que é tipo uma semana no início de agosto, normalmente. E então era ali, tipo, estás a ver, tipo, no meio da pré-época, e a malta juntava-se toda, depois o resto do verão, depois as férias, e um gajo está ali, e depois mais tarde, agora, bebemos copos, e estamos só falando com os outros, e Está-se bem. É uma festa como outras coisas, uma festa local, estás a ver? Só que os coteiros tinham sempre uma barraquinha. Tem. Então há essa cena de ir para lá para a barraquita.
E a barraquinha só serve bebidas ou também serve jantares?
A cena até, não, é bebidas e rifas.
E rifas?
E tem tipo, pá, bugigangas e merdas. Sim, sim, costuma ter um prémio fixe. Que é tipo, pronto, e o jogo é, a cena é o jogo das rifas, tipo, ou raspadinhas, acho que depois mudou. Mas é, yeah, mas era uma cena assim. Assim. E hoje toca lá o Kim Arredes, que é histórico, nunca tocou lá ninguém conhecido.
A sério?
Ninguém conhecido, pá, minimamente conhecido, não tocou. É sempre malta mais ou menos da zona, grupos, aqueles grupos mesmo underground do Pimba. E hoje toca lá o Kim Arredes, que é histórico isto, na história das festas de Santo Vida, é completamente histórico. Eu acho que já não vou ver o Kim Arredes, já não vou chegar a tempo.
A que horas chegas?
Chego lá às 10h30. Ele já deve ter tocado. Ou deve estar a tocar. Mas eu vou direto para lá. Vou direto para lá.
Malas,
quem,
vai
quem, se me estiver de ouvir.
Espera um pouco. Não, ainda está a tocar. Às 10h30 está a tocar.
Ai, dele.
Então, olha, para aí o último áudio. Deixa lá ver o que é que tenho aqui. Queria pôr um que não durasse muito tempo, mas o pessoal estica-se a falar. Não sei se já podes.
Bem que és um erro, né? Cometi um agora há 2 dias. Basicamente, andei com uma rapariga há relativamente pouco tempo. E essa rapariga é amiga de uma rapariga que eu tive já há uns...
É uma história.
Se calhar há uns 10 anos atrás.
Não é?
E fomos jantar agora há 2 dias e... E ela estava-se a fazer difícil. Eu no primeiro encontro vi o que me fez difícil. Agora este foi o segundo. Fez ela difícil. E pronto, né? Eu, sei lá, acho que eu era no mesmo parvo e disse: ah, isto deve ser o karma pelo que eu fiz à tua amiga. E aí ela ficou boa da fodida, com razão. E pronto, e eu fodi-me, basicamente.
Pessoal, é assim. Há mais gente sem ser a melhor amiga da pessoa que, com quem vocês...
Sim.
Está aqui um padrão, se calhar
não... Pode parecer que não, mas há. Pode parecer que não, mas há. Há mais pessoas. Há mais pessoas aí. E,
pá, isto é basicamente uma história, mas mais adulta, não é? Foram jantar e tal. 10
anos depois, pá, na boa também. Acho que 10 anos é 10 anos, por amor de Deus.
Por acaso é verdade, sim.
10 anos também já vale tudo. Ah, válido.
Deixa-me agora, pensar.
Também não percebo bem esse conceito do...
Fazer-me difícil.
É uma cena que, pá, se tu combinas um jantar com alguém... Opa, não me vou. Tipo, não é para fazer difícil.
Sim, mas
eu não gosto de jogos.
Vamos aqui, estou a fazer um bocado de roleplay, já agora que é. Eu vou-me fazer difícil ao primeiro jantar e tu fazes no segundo. Estamos a jantar.
Estamos.
Ok, vá. Vamos aqui. Então, gostaste do lombo?
Eu gostei, pá. Eu acho que isto foi o melhor lombo que eu já comi. E tu, o que é que achaste?
Não quero foder contigo. Isto é fazer-se difícil, não é? Não sei, não é? É que eu não percebo. Pá, pronto, agora fiz-me. Não, sim, está fixe. Agora estamos no segundo jantar, não é?
Yeah.
E és tu que te fazes difícil porque eu. Está bom?
Yeah.
Eu pedi propósito para o chefe que eu conheço, que é meu amigo.
Mas és um chato de merda.
Mas. Se calhar foi porque eu, pelo que eu fiz à tua amiga há 10 anos. É isto. Acho que fizemos igual.
Ih, pá, boa. Pois.
Foi igual, pá. Ele se calhar agora até ouviu isto e até pensou, bom, eles viram.
Oh, mano, os gajos estavam lá, eles estavam lá. Roberto. Roberto, não foi boa ideia teres mandado essa buja, não é? Que tu tinhas que ir. Tu tens que ir, pá, de olho vivo, pé ligeiro. Foi uma coisa, era o lema da Patrulha Lobo.
Pronto.
Nos
lá vem
eu adoro esta frase. Olho vivo, pé ligeiro. Uso isto muitas vezes. Olho vivo, pé ligeiro. Mas nem é bem isso que eu queria dizer. Aproveitei só para dizer esta. Queria aqui deixar. Mas se tu te vais 10 anos depois, estás a falar com uma amiga de uma amiga, com quem já tiveste algo. 10 anos depois, na boa. Agora, tu tens que ir. Não é? Com o cadastro limpo, tens que ir com a tua mente, pá, mente limpa, não te penses aqui com merda. E tu próprio sacas essa? Foste tu que sacaste.
Tiraste umas palavras da boca. É que se és tu a tocar nisso, só revela mais sobre ti do que sobre.
Estás a perceber, Roberto?
Mas pronto, todos cometemos erros, Robbie. Mas pá,
Opá, não, opá, acontece. Acontece. Mas joguinhos, não, eu não tenho paciência para joguinhos desses. Ah, se a malta está interessada o suficiente para ir jantar, vais fazer difícil. Fazer difícil.
Yeah.
É para falar. Pronto.
E se um, já não sei, ia tentar dizer um daquele olho vivo, perna coisa, mas não consigo, não tenho dessas. Para dizer.
Olho vivo, perna curta.
Sim, perna. Não sei. Não sei, que eu costa a curta, já estava a lembrar de jogadores. Ah. Olha, Zé, queria terminar com uma cena que eu não sei se é desconfortável para ti. Para mim é, mas vou ver se tenho e depois já te pergunto. Quero leres uma nota do teu telemóvel.
Ah, na boa, na boa. Boa, isso é fixe.
Não sei se tenho notas. Mas aqui. Assim, olha, a última vez que eu fiz isto foi com o Ari Rafeiro, conheces?
Uh-huh.
E ele tinha tipo, pá, uma frase brutal com double meaning, com barras, rimava tudo era. E não sei o quê. E eu era tipo, os amigos são como aos jogos da PlayStation, às vezes é preciso fazer pausa. Era uma cena assim, então eu passei vergonha.
Eu também só tenho boas coisas, tu vais mesmo ter curtas só, normalmente. É só frases soltas. Opa, tenho boas da merda aqui. E as notas é fodido, não é? Que um gajo escreve bué da merda e pensa, isto é bom, e depois estás ali e pensa, isto é um bocado básico, não é?
Tinha aqui um conceito que era sobre, vi uma cena sobre alguém a dizer mandar mensagem à ex, estou tão bêbado que mandei mensagem à ex, ou cenas assim, e o meu conceito aqui, realmente agora tenho aqui uma base muito sólida sobre amizade, era mandar mensagem a ex-amigos, já não falámos à bué, em vez de ser de relação, se estivermos bêbados, era o conselho que eu tinha para dar às pessoas que às vezes têm esse impulso de mandar a ex.
Amigos que não vêm há muito
tempo. Amigos não vêm a dizer, pá, saudades tuas. Queres foder? Não, só. Tipo, em vez de ser.
Chato. Pá.
Tornar uma cena, porque isso é claramente só uma necessidade de afeto e de atenção, mandar a amigos. Acho que compensa mais do que mandar.
Acho que já fiz isso.
Pronto, mas tu, já com a cena dos almoços estás à minha frente, tu costumas estar.
Opa, tenho aqui para também. Agora para decidir uma que vale a pena.
Eu não tenho nada. Eu posso dar já a minha primeira. Que não é nada, é bué da curto.
Eu tenho esta, eu gosto bué. Já tenho algum tempo, mas eu gosto.
Posso dizer a minha primeira que é pior?
Diz.
Tenho aqui isto que é assim. E por acaso também é sobre erros, parece estar preparado, mas não está. Tenho medo que os meus erros se tornem todos em comprimidos. Mas não tenho jeito para escrever. Quem está triste normalmente escreve um livro. Eu fico tranquilo com três parágrafos. É isto que eu tenho aqui. Parece uma criança.
Eu gosto desses textos, mano. Eu gosto desses textos. Olha o que eu tenho aqui.
Isto não é um texto, pá. Isto são tipo.
Sim, é um.
Parece.
Ah, mas eu gosto disso.
Uma pessoa de ensino especial que lhe disseram para usar quatro palavras e ele tem que as misturar.
Eu gosto disso também. Bem, tenho aqui uma frase que já vim aqui buscá-la várias vezes, que há de ser usada para a frente, ou esta ideia há de ser usada para a frente. Provavelmente no próximo álbum, whatever. Que é: somos ondas que duram mais tempo. É só isto.
Eu acho
E é sobre a ideia de. Do tempo, da noção de tempo, obviamente, da importância e do quanto as coisas que nós percepcionamos de uma forma muito mais rápida, nesse caso. Ou seja, a ideia de olhar para uma onda é nós vemos a onda nascer e vemos a onda morrer, vai dar rápido, e depois vemos outra, e depois vemos outra, e depois vemos outra. E nós, zoom out, quando há zoom out suficiente da nossa vida e, de, não é, e das pessoas que nós conhecemos, e se fizermos um zoom out, vai dar grande na história da humanidade, ou nem é preciso ir tão para trás, nós somos só ondas também.
Yeah.
Nasceu, morreu e pronto. És um bocado essa,
isso é fixe,
essa ideia,
sim.
Tipo do zoom out temporal, estás a ver? E as ondas é a mesma merda. Se a gente vivesse tudo muito mais lento ou rápido? Lento?
Sim.
Lentas, foi, não é?
Se for, em comparação com a onda, seria, se for viver à velocidade da onda, seria mais rápido.
Exato, exatamente. Mas nós íamos ver tudo mais devagar. Íamos ver a onda muito mais devagar porque o nosso comprimento de onda era.
Exatamente.
O nosso comprimento de vida era o mesmo, não é? Então íamos ver tudo muito mais. Íamos ver o detalhe todo na vida da onda, a forma como ela nasceu, o seu detalhe, não é? A sua crise, whatever, não sei o quê. E depois ela ia morrer. E ia ser uma coisa que ia demorar, na nossa perspectiva, sei lá, 60 anos, 70 anos, né?
Yeah. É isso, é
só uma ideia quase, de zoom out temporal.
É, é quase, isso é, eu por acaso era muito mais fixe fechar aqui porque isso foi perfeito, mas eu tinha esta ideia que as pessoas inventaram os anos de cão, ou seja, um ano de cão é 7 anos, não sei o quê, por causa disso, por causa do... como os cães não estão tão próximos e coisas, para lhes dar esse contexto de onda,
nossa,
como estás a dizer,
exatamente, sim. Temporal.
Ah, mas um cão, 7 anos, um ano para nós, para eles é 7 anos, então eles viam o mesmo que nós.
Faz todo sentido, eu acho exatamente isso. É exatamente isso. Faz todo sentido isso. É exatamente, estamos só a tentar pôr aquilo no nosso prisma, exatamente, de idade, não é? E na nossa longevidade, não sei o que é, que não tem nada a ver. Eu lembro de haver um anúncio, não sei se te lembras, eu era miúdo. Havia um anúncio que não sei se era da Vodafone. Eu acho que era da Vodafone, mas também não tenho certeza. Há muitos anos. E que era uma, basicamente, era era a vida de uma mosca pequenininha. Não era bem uma mosca, mas era um inseto voador, acho eu. E que acho que foi nesse anúncio que eu aprendi a palavra efêmero, acho eu. Acho que foi com esse anúncio. Porque era tipo... É, já não sei bem a ideia do anúncio, mas era, mostrava uma viagem bueda curta daquele inseto voador, e aquilo basicamente era só tipo a dizer que aquele inseto vivia, sei lá, um minuto de vida. Não sei se era um minuto, mas era uma coisa assim mesmo, sim. Curta, estás a ver?
Desculpa, isso eu não sei se, eu acho que isso... Espero que isto não fale aos direitos, mas eu acho que o anúncio era com esta música, e se for, acho que já sei qual é que é, pera. Esta parte.
Ah, é capaz, man.
Não é?
Chega de mar.
Não posso pôr mais porque acho que depois cortam, mas.
Mas também estavas a falar por cima, acho que se for.
Eu acho que esse anúncio que era da Vodafone e era com este som.
É capaz, E aparecia assim um mosquito que era tipo assim numa viagem, eu não sei bem onde é que ele estava. E depois aparecia, não sei se era escrito ou se era narrado. Mas diziam: este mosquito vive um minuto, tem uma vida de um minuto, uma coisa assim. Eu lembro bem de aprender, acho que usavam a palavra efêmero, porque eu lembro de ser puto e ficar com a recordação da palavra efêmera e esse anúncio. Sempre que digo efêmero ou penso em efêmero, lembro-me de um mosquito. Estou a falar a sério, é honesto. Mas já. Yeah.
Olha, Zé, pronto. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu também, meu.
Muito obrigado a quem mandou áudio. Nem passei todos, mesmo assim, com um prazo de 2 horas, mandaram muito, e obrigado também a todos.
Primeiro nós não dissemos nome, mas depois Júlio, sempre Júlio, dizendo... Cátia, Roberto. Exatamente. Obrigado pelas participações.
Por esta ordem, os apelidos vão estar no Patreon. Não tenho. Mas pronto, olha, obrigado, Zé. Opá, e é isto. As despedidas também são sempre melhores.
Na hora da despedida.
Exato.
Do que na hora do olá.
E foi o Marujo de hoje. Muito obrigado. Continuem a enviar áudios, continuem a enviar mails, continuem a mandar feedback. Eu cá estarei para ignorar se tiver num daqueles dias, ou para responder de maneira extremamente simpática se tiver noutro daqueles dias. Fiquem bem. Marujo, sabujo, porque é que és tão sujo?